a partir de agora, mais um programa da Rádio Armazém.
Começa agora o informe semanal da Fundação Tibico Altair de Verdades e Segredos.
Muito boa noite para todo mundo ouvindo Rádio Armazém. Como você acabou de ouvir na vinheta, esse aqui é o informe semanal da Fundação Tibico Altair de Verdades e Segredos. Eu sou o Maurício e tô aqui com a Manu. E aí, Manu?
Oi, gente.
Tu tá em condições de gravar hoje ou a rinite tá te matando?
Ah, se eu não morrer até o fim da primavera, só vitórias.
Primavera é um período muito complicado pra radialista, né?
Pois é, ainda mais pros que têm alergia a pólen. Isso tá por toda parte!
Essas plantas jogando seus pedaços pelo mundo.
Fazendo coisas sexuais pelo ar.
As plantas literalmente fazem sexo no mesmo ar que você respira. Como é que tu se sente em relação a isso? Tu não se sente envergonhado disso?
Eu sou uma sexofóbica de plantas.
Ah, falando em radialista, um grande abraço pro nosso amigo Leonardo Cato, pra nossa amiga Ariane Lima, do programa Central CDN, que a gente mencionou sobre, que passa em outra rádio aqui da cidade, no horário a partir das 11 horas, mas eu tenho dois motivos pra você parar de ouvir o Central CDN hoje. Lembra que eu indiquei ele no programa passado?
Ah,
tô contraindicando hoje.
Aqui a coisa muda rápido.
É, não, acabou já, sem essa frescura. Se você não ouviu ao longo da última semana, você já não deve mais ouvir, e os dois motivos são os seguintes. Primeiro, nosso amigo Léo deixou esse programa. Assim que eu tiver mais informações sobre onde o nosso amigo Léo está, eu vou ficar com muito prazer indicando aí a nova programação de Léo. Abraço, Léo. Sempre muito bom.
Pareceu meio errado.
Por quê?
Eu vou ficar com muito prazer indicando. Que tipo de tarado tu é?
Bom, indicaremos aí com muita alegria. Um abraço, Léo. Grande amigo, ouvinte e colega de profissão. Mas só tem outro motivo muito importante para você não ouvir outros programas hoje à noite, que é porque a gente tem estreia hoje na Rádio Armazém, exatamente. Além da famigerada programação de quinta, como todas as manhãs começa a programação da Rádio Armazém, como todas as manhãs começa às 8 horas com o Radiante, com o Rafael de Bem, abraço também pro Rafael, às 6 horas a gente tem Mercearia. Todos os dias da semana também, tanto Radiante quanto Mercearia de segunda a sexta estão aí presentes. E a programação especial de quinta é às 7 horas, Sabrosa. Às 8 horas a gente tem Magnéticos. Toda quinta-feira às 9 horas tem episódio inédito de Tibico Altair em radioarmazém.net. Se você está ouvindo pelo podcast, ouça também pela rádio, radioarmazém.net, quinta-feira às 9 horas. E já fica aí na rádio porque às 10 horas tem Quinta Insana e a estreia de hoje é às 11 horas, Papa Party, com Edu K.
Agora a gente tem mais uma participação na rádio.
Com a participação de educar, a gente não... Como é que pode? O cara nem começou ainda, a gente já tá nessas, cara.
Poxa, quinta-feira ele tá embarcando aí nesse barco muito louco, que é quinta-feira na rádio.
É quinta-feira.
A gente tá dizendo seja bem-vindo.
É, aceitou estar na quinta, tá? Então, sinto muito aí, Edu, mas a quinta-feira é assim. Aqui a gente não poupa o trocadilho com os outros programas.
A gente é sequelado por ser um quase sextou, mas não é sextou.
Exatamente. A gente, infelizmente, carrega esse fardo de ser o pior dia da semana, na minha opinião, do cotidiano do trabalho, sabe? Tipo, é o melhor dia, definitivamente, sem dúvidas. Muito bem-vindo, Edu, ao melhor dia na semana na programação da Rádio Armazém. Com todo respeito...
Bom, isso aí quem tá dizendo é o Maurício.
Com todo respeito aos outros programas, mas a quinta-feira dá de lavada nos outros dias, tá? E aí ainda tem o... E aí agora soma-se aí o Edu, muito bem-vindo à quinta, Edu. Só que tem um rolê que é quinta-feira no dia-a-dia do trabalho, da rotina do cidadão brasileiro. E na minha opinião é o pior dia. É o que eu mais odiava.
Não, eu acho que...
Na época da escola era o que eu mais odiava.
Eu acho
porque...
que é um dia muito bom.
Então, na época da escola era o que eu mais odiava porque tinha dois períodos de português e dois períodos de matemática no mesmo dia, assim. Era só português e matemática o dia inteiro. Então era disparado as disciplinas mais imbecil, as mais difícil, as mais chatas de aprender, as com os professores mais chatos...
Ah, eu acho bom, porque assim, a sexta-feira, eu acho que já não conta mais. Tipo, na sexta-feira eu já trabalho com alegria. Perfeito. Deus o livre o patrão descobrir isso, mas na sexta-feira eu trabalho com alegria.
E a gente, Tibico Altair, não é tão divertido assim pra tancar uma sexta-feira, entendeu? Tipo, na sexta-feira todo mundo já tá feliz pra caralho. Ninguém vai ouvir um programa de humor.
É.
Na quinta ainda tem aquela coisa, tipo assim, putz, o cara ainda tem a sexta pela frente. A própria quinta-feira já foi um dia difícil. Então ainda tem uma coisa de, tipo assim, vamos aguentar o último gás.
É, e o Tibico tá aqui pra isso. Eu acho que, na verdade, a quinta-feira é a nova sexta-feira.
É boa. Eu faria isso. Por uma semana de 4 dias de trabalho, essa era a pauta do Tibico.
Uma semana de 3 dias de trabalho é mais do que bom.
Não, a meta é por uma semana sem trabalho. Porque não existe trabalho ruim é ter que trabalhar.
É, tá, por uma semana de 4 dias de trabalho, mas só 6 horas de trabalho.
Tá, boa também. Essa é, agora o Tibico acaba de declarar que a Fundação Tibico Altair aprova redução tanto na carga horária de trabalho quanto no número de dias de trabalho na semana. Essa será uma pauta que iremos defender aí ao longo da nossa vida. Mas, Manu, estamos 5 minutos e pouco dentro do episódio e ainda não comentamos o que a gente faz nesse programa. Normalmente sou eu que faço.
A gente é muito misterioso.
Normalmente sou eu que falo isso. Agora é a tua vez.
Ah, a gente fica aqui, daí a gente fala umas coisas e tudo mais.
Definiu todos os programas de rádio. Qualquer programa de rádio, qualquer podcast, então definiu todos os podcasts.
Não, muitos podcasts, o sujeito não fala nada.
É, tem muitos programas de rádio que também tem música, né?
É.
Aqui na Rádio Armazém tem, por exemplo. Né? Se você quiser ouvir música, pode ouvir aqui. Inclusive.
É um bom lugar, eu recomendaria.
Eu ouço música na Rádio Armazém, sou a favor. Bom, gente, o Tibico Altair é o programa onde a gente lê um artigo da Wikipédia. O esforço é mínimo, o roteiro já vem pronto. A gente aproveita que a Wikipédia lança o seu conteúdo aí de acesso livre e gratuito. Leia a Wikipédia para se informar. Conheça melhor o mundo ao seu redor através da Wikipédia. Conheça verdades e segredos através da Wikipédia. A gente lê um artigo na Wikipédia para tentar se divertir, e se a gente se divertir, a gente tá no lucro. Se tu que tá nos ouvindo também se divertir também, melhor ainda.
Na verdade, o Maurício fica dizendo que é sem esforço, não sei o que lá. Hoje eu vou revelar um grande segredo. Eu criei a Wikipédia.
E é por esse motivo, pra tentar fazer algum uso útil desse conteúdo que a gente
exatamente,
lê aqui, né?
Exatamente. Eu pensei, perfeito. Trabalhos escolares? Não. Isso é
programas
muito pouco.
De humor,
eu quero dar um uso melhor pro que eu criei há 20 anos atrás. Na verdade, revelação. Tudo não passava de um plano. Há 20 anos atrás eu criei a Wikipédia pra fazer esse programa.
tu inclusive aceitou colaborações porque sabia que seria mais fácil fazer esse programa se tu pudesse aceitar colaborações das pessoas, né?
Seria mais interessante. Aqui a gente nunca vai pelo caminho mais fácil, Maurício.
Isso.
Seu preguiçoso.
A Wikipédia é um meio pra atingir o fim que é Tibico Altair.
É porque isso daqui é uma grande produção coletiva, né?
Essa é a
ideia desse programa.
Exato, exatamente. Então, você quer colaborar com o Tibico Altair? Edite a Wikipédia. Doe pra Wikipédia. Edite a Wikipédia com informações de qualidade. E aí você vai estar colaborando com o Tibico Altair. Muito bem-vindo ao mundo da colaboração.
Cite a Wikipédia. Defenda a Wikipédia.
Defenda a Wikipédia.
Tatue a Wikipédia.
Eu seja contra a privatização da Wikipédia.
Sim, mas é que aí seja contra a privatização é de qualquer coisa, né?
É, mas a Wikipédia é privada.
A Wikipédia não é privada.
A Wikipédia é de todos nós. A nossa
Wikipédia.
Exatamente.
A Wikipédia só não é pública porque ainda não existe o país internet.
A cada programa a gente tem um tema diferente. E o tema de hoje é borracha, sugerido pelo nosso amigo Davi Vilk. Um abraço, Davi. A gente vai falar sobre borracha. Ele sugeriu aquelas borrachas verde escolar, sabe? E a gente até pode falar um pouco disso, se tu quiser, Emanuele, mas eu pensei na gente ler o artigo sobre borracha natural, aquela do látex na Wikipédia. Aqui sobre borracha verde a gente não tem.
Vamos dar uma esticada nesse tema, né?
Vamos. Ah, falando sobre borracha sobre escola, e voltando num assunto que a gente falou sobre agora há pouco na introdução, eu achava quinta-feira um dia muito difícil na escola, mas qual que é o teu dia despreferido da semana? O meu é quinta. Talvez por isso que fazer
Domingo.
Tibico Altair seja tão bom. Domingo?
Porque não tem escola. Bona.
Domingo, porque tem que ir pra igreja, tá ligado? Mó chato.
Quem vai pra igreja no domingo?
Todos os beatos, todos os crentes, todos os muçulmanos. Eu não sei se eles vão pra igreja no domingo. Mas domingo é o dia que a maior parte das igrejas cristãs, pelo menos, faz as suas comemorações.
Menina, tem domingos piores que o meu.
E aí quem não frequenta a igreja cristã faz o seu outro tipo de religiosidade, que é Faustão.
Ou o coalismo, né?
Ou o Luciano Huck. Desculpa, agora
acabou de entregar essa noção na década de 90, né?
Entreguei. Cara, tu tem noção de que pra muitas pessoas, o Faustão deixar o Domingão e o Luciano Huck entrar pro Domingão é tipo quase uma troca de papa?
Ida.
Porque se o Domingão é um dia religioso e agora o Faustão deixou de ser o papa e o Luciano Huck passou a ser o papa, em certo sentido...
Imagina o vazio, se domingo já é um vazio ruim pra todo mundo... Imagina no coração do Faustão.
O Faustão tá louco de faceiro. Eu te garanto que eu tenho certeza que tem uma coisa que o Faustão não sente a vazio.
Imagina quantos domingos. Ele não deve saber o que
igual,
fazer no domingo.
Mas isso é igual a qualquer aposentado, cara. Ser aposentado é bem difícil.
E pior,
o gato miando. Peço perdão aí a todos os ouvintes da Rádio Armazém, mas...
E o pior de tudo é que as pessoas não podem nem dizer pra ele: ah, vamos assistir o Domingão, então. Porque era ele que fazia.
Sim, mas... Ele pode ser um fã do Domingão do Luciano Huck, por exemplo, por que não?
Ah, não, isso é tipo tu ser fã da tua, do teu ex. E a menos que ela seja a Rihanna, não tem porquê.
Será que o Papa Bento gosta do Papa Francisco? Acho que sim, né? Eles não iam... Indicação cultural, o filme Dois Papas, da Netflix. A câmera balança um monte, se tu tem problema com tipo jogo de tiro, se tu fica enjoado com perspectiva, não assiste. É tipo Tropa de Elite, né? Do mesmo diretor. A câmera balança muito, deixa o cara muito enjoado, não recomendo.
E deixa o cara confuso também, porque agora pra mim a cara dos papas é aquela do filme. Aí eu vejo os postos da realidade e eu penso, péssimos atores.
E eles são dois...
Esses caras que estão vivendo esses papéis a sua vida inteira não se parecem nada com os papas.
E eles são dois velho, branco e idoso, é bem fácil confundir os dois. Sorte eles usam roupa diferente ao longo do filme, então...
Ah, não, na verdade não é tão fácil assim, né? Tipo, um deles é nazista e o outro é latino. Eu acho que dá pra ver, assim, uma diferença.
A borracha natural é o produto primário da coagulação do látex da seringueira, Hevea brasiliensis. Hoje, a borracha sintética, cotômero natural em algumas aplicações e complementar em outras, é produzido a partir de derivados de petróleo. Tanto uma como outra tem como polímero fundamental o poliisopreno... Nossa, meu Deus, calma aí, só um instantinho.
Esse programa tá inteligente demais pra gente.
É, tipo, não dá, a gente não tá acompanhando a maneira que as palavras são escritas aqui, pô. Ô, Emanuele, tu devia ter maneirado um pouco mais nesse conteúdo aqui quando tu escreveu ele.
Tava inspirado, tinha bebido um vinho, tava me achando inteligente, daí...
Tanto uma como outra tem como polímero fundamental o poliisopreno. A diferenciação se dá por adição de pigmentos e processos de vulcanização com graus distintos. Há inúmeras aplicações industriais e domésticas obtidas a partir de métodos de industrialização, como a vulcanização, que modificam as características naturais, especialmente quando adicionadas dissolventes. O que é vulcanização? Tu que escreveu aí, explica pra mim.
Ah, vulcanização é o processo no qual envolve vulcanizar as coisas, onde através de vulcanizações a gente vulcaniza o negócio.
Eu tenho muita impressão de que
eu
é uma coisa
tipo... Ah, eu
acho
que deve ser uma coisa tipo, joga dentro do vulcão e depois tira vendo o que dá, entendeu?
É, eu imaginei muito os caras amarrando as borrachas num cordão e derrubando dentro do vulcão e depois puxando de volta, sabe?
É, eu acho que deve ser uma coisa assim.
Só que na verdade, mano, a vulcanização é um método criado em 1839 pelo inventor estadunidense Charles Goodyear. Sabe o Goodyear, da marca de pneu?
Menina!
Tem uma marca de pneu chamada Goodyear. E o cara inventou a vulcanização.
O vulcão. Tu vê, né, uma coisa geográfica e foi uma pessoa que inventou.
É, mas é que várias coisas
e
geográficas...
E o cara que inventou a montanha?
Foi o Maomé que inventou a montanha, né?
Não sei, foi?
Sim, tem aquele ditado, se Maomé não faz a montanha faz Maomé. É
não,
assim
então
o ditado.
Acho que foi a montanha que inventou Maomé.
Mas é que a verdade é que foi o Maomé que fez a montanha, entendeu?
Menina?
Tipo assim...
Achei ousado.
É pra falar sobre a virtuosidade dos ciclos do mundo, esse ditado. Então, o Maomé foi o inventor da montanha, Charles Goodyear foi o inventor do vulcão e da vulcanização, por sua vez. A vulcanização consiste geralmente na adição de enxofre e aplicação de calor e pressão a uma composição de borracha, a fim de dar a forma e propriedades do produto final. Tá, a vulcanização é o processo de fazer borracha. Tipo, o látex em si, ele não é o que a gente conhece como borracha, tipo, então, do pneu.
Então quer dizer
assim.
Que a lava vira pneu?
Sim. Não, não tem a ver com lava, guria. Tu coloca
vulcão,
calor...
Vulcão, piá, tá doido?
Iguri. Tu coloca... Tu basicamente pega o látex, coloca materiais diferentes nele, no caso aqui enxofre, mas também deve ter outras... Pra outros usos diferentes, tu usa outros materiais diferentes, e aí tu aplica calor e pressão na borracha, e aí ela vira uma borracha diferente. Tipo assim, algumas borrachas são vulcanizadas de maneira X, e aí elas viram borrachas verdes escolares, como as que nosso amigo Davi referenciou. Outras...
É que assim, eu já acho errado que já começou de todas as borrachas que o cara podia indicar, indicou a verde, que é a que rasga o papel, entendeu?
Depende do papel que tu tem. E pra limpar o desenho da carteira é a melhor. Da classe, da mesinha.
É. Mas eu acho que não. Eu acho que tem borrachas que cumprem melhor seu papel.
Falando ainda sobre vulcanização, a pedido do gerente da Hawkesbury Rubber Company de Boston, Charles Goodyear começou a estudar a forma da borracha resistir a variações de temperatura. Após várias tentativas sem sucesso, conseguiu obter borracha vulcanizada misturando enxofre com borracha em alta temperatura. Em 1855, recebeu a grande medalha de honra da Croix de la Légion d'Honneur. Esse processo foi descoberto acidentalmente em 1839 por Charles Goodyear, que era realmente fascinado com a ideia de tornar a borracha imune às mudanças de temperatura. Assim, certo dia, depois de várias tentativas, Goodyear deixou acidentalmente uma mistura de borracha e enxofre cair sobre o fogão quente. Ele notou que a borracha não chegou a derreter, mas apenas queimou um pouco. Desse modo, percebeu que a adição de enxofre à borracha a torna mais resistente. Goodyear batizou esse processo de vulcanização em homenagem ao deus romano grego, em homenagem ao deus romano do fogo, Vulcano. Goodyear, assim, determinou a temperatura e tempo de aquecimento ideal para estabilizar a borracha. Em seguida, patenteou a nova invenção. Pô, que legal, cara.
Pô,
interessante.
Eu acho que isso aí é fanfic. Não acho que é
porra.
Verdade. Sabe por quê? Porque as pessoas sempre dizem
como
que descobriram,
assim?
Descobriram acidentalmente uma coisa que, na verdade, elas trabalharam por anos pra descobrir. Mas uhum. É que se tu descobre de verdade, não tem a magia, entendeu? Eu, se um dia faço uma grande descoberta, eu digo, ai, foi acidentalmente. Mesmo que eu esteja anos trabalhando naquilo ali, entendeu? E faça bem direitinho, de propósito, por querer. Eu digo, não, um dia uma fada cutucou no meu cotovelo, eu joguei a colher longe e aí caiu... A coisa no fogão e não queimou, entendeu? Porque isso dá um espírito da coisa. Tu acha que esse cara teria conseguido tantas coisas se ele dissesse, não, não, trabalhei duro durante anos e desenvolvi essa forma? Não, 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 não. Um acidente é muito
não,
mais.
E outra coisa,
bonito.
Se ele tava. Isso aí faz sentido, essa tua teoria de que na verdade é fanfic. Porque se ele tava tentando fazer uma maneira da borracha resistir à temperatura, tipo, já era uma coisa que ele gostava, uma coisa que ele se interessava. Por que caralhos ele acidentalmente deixou a mistura cair no fogão ao invés de literalmente misturar e depois expor a temperatura, entendeu? Tipo assim...
É, e depois que assim, a questão ali não tá em cair no fogão, né? Tá em misturar enxofre. E eu acho que ele não acidentalmente misturou enxofre
Isso.
na borracha.
Né? Eu deduzo que ele misturava borracha com várias coisas diferentes e expunha a temperatura sistematicamente, igual um bom cientista, tá ligado? Ele devia ter um método, que é misturar com um elemento diferente, tipo segunda-feira, misturar com potássio. Terça-feira, misturar com carbono.
Eu acho que potássio não é uma boa ideia.
Por quê?
Porque é bem inflamável.
Tá, mas não é fogo, é temperatura. O que ele queria, basicamente, era poder cantar pneu. Opa, não gostou, gato? Ele não gostou.
É, viu? Ó, ele acha que isso aí que tá dando é bobagem. Milagres na ciência realmente existem. É o que esse gato tá dizendo.
Basicamente,
as fadas são quem fazem a ciência, né, gato?
O cara queria cantar pneu. Basicamente, o cara queria cantar pneu. O cara queria, tipo...
Dar zerinho,
fazer racha. E aí hoje, cento e tantos anos depois, a gente tem Velozes e Furiosos.
Menina, simples. Esse cara foi o criador de Velozes e Furiosos.
é um pouco redução demais, né? Mas também dá pra dizer que
Quer tirar o mérito do cara agora?
Não, em certo sentido
o filme
foi.
Literalmente se passa sobre rodas, moço.
Ah, essa foi uma invenção acidental. Tipo, o senhor
Goodyear... Foi um acidente terrível, o Velozes e Furiosos, na história do cinema.
Tipo assim, o senhor Goodyear, ele experimentalmente inventou a borracha vulcanizada e acidentalmente inventou Velozes e Furiosos, entendeu?
É. E uma coisa terrível chamada trânsito.
Não, o trânsito provavelmente já existia, ele só não era a bosta que ele é hoje com a quantidade absurda de carro andando rápido do jeito que é, né?
Ou devagar.
A gente tem...
Que é a pior parte.
Carro. Andar devagar é a pior parte.
Não.
Tu é a favor de tirar os pardal tudo. Tem que tirar esses quebra-mola.
Não, eu tô falando de quando as pessoas ficam paradas no trânsito mesmo.
Mas elas não ficam paradas no trânsito por andar devagar, no problema
não,
é esse.
Não. É que
tá,
às
não,
vezes
tá
quando
do
se forma
fato
trânsito,
ficar devagar.
É daí elas andam
Sim,
devagar.
Sim, perfeito.
Eu não sei como tu fica parado no trânsito, tu desacelera e vai passando por cima dos outros, né, Maís?
Bom, com os meus pneus Goodyear, se eu quiser passar por cima dos outros, eu posso... Não, brincadeira. Mas esse seria um anúncio muito bosta.
Ó,
esse
mas
seria...
se alguém quiser patrocinar uma marca de pneu aí, não, a gente faz um sorteio de pneus.
Só pra deixar claro, esse seria exatamente o tipo de anúncio que o Tibico ia fazer, com exatamente o tipo de inserção perfeita em algum momento durante o programa. Eu vou recortar esse pedaço e vou botar no nosso Media Kit.
Exatamente.
Porque, sinceramente, ficou muito bom. Parabéns aí, Maurício. Voltando pra borracha, gente. Calma, que eu tô ainda aqui no Goodyear, na vulcanização. Eu quero ver a borracha.
Inclusive,
eu
queria dizer pra aquela marca de produtos comestíveis que eu andei forçando um patrocínio umas temporadas atrás, mas que no fim acabou não acontecendo, de um pastel de coisas açucaradas.
Eu não aguento mais ouvir falar em pastel. Não só
então,
não aguento mais ouvir falar em pastel.
Então, deixa pra lá, porque agora eu tenho problema de vesícula essa... Essa história não vai acontecer mais.
Marcas de comida saudável, por favor, me procurem.
É, por favor.
Quantas ofertas de patrocínio tu recebeu já, Emanuele, na tua história de vida?
Centenas de milhares, mas eu recuso se não tem a ver com a minha política e com a narrativa pública que eu quero
com a política
dar de
do
mim mesmo.
Intestino também.
No caso, é isso aí.
Bom, gente, falando sobre a história da borracha propriamente, não necessariamente a história da borracha vulcanizada, o artigo da Wikipédia sobre borracha comenta o seguinte. Foi a extração e comercialização da borracha que promoveu grande expansão na carbonização da região norte, atraindo riqueza e causando transformação cultural e social e grande impulso econômico e cultural às cidades de Manaus e Belém, até hoje os grandes centros da região. Caralho, do nada, o artigo da Wikipédia é sobre borracha e do nada um magrão começa a falar sobre Manaus e Belém, não sobre a borracha mundialmente, tá ligado? Tá certo que Manaus e Belém são puta centros importantes do mundo pra produção de borracha?
É, eu ia dizer, tem uma coisa a ver aí essa história, Maurício, assim, tem uma relaçãozinha.
Tudo bem, mas é que ele diz assim, ó, até hoje os grandes centros da região, só que ele não falou... Eu vou ler de novo, calma aí. Foi a extração e comercialização da borracha que promoveu grande expansão na colonização da região norte. Tá, ele falou na região norte aqui. Mas é que assim, ó, a história não é sobre sobre a região norte. A história é sobre a borracha. Primeiro apresenta a borracha aqui.
Mas tá intimamente ligado.
Mas é que
coisa
ele ainda
curiosa.
Não falou. Eu queria saber quem é que foi a primeira pessoa ou o primeiro povo a extrair látex. Ele não falou isso aqui.
Ah, mas daí às vezes também a gente tem que pular um pouco, Maurício.
É,
tem que condensar um pouco a história.
Coisa curiosa.
Tem que ter uma certa elasticidade, sabe?
Sim.
Mas coisa curiosa.
Manda.
Em Belém tem um teatro que tem uma calçada na frente que é feita de borracha.
Tu tá
que...
brincando.
Não tô, tô falando
que legal,
sério.
Cara.
Que era pras charretes passarem e não fazerem barulho.
Imagina que existe um universo paralelo onde o Charles Goodyear não descobriu a vulcanização e ao invés da gente usar borracha no pneu, a gente usa borracha na rua. Tipo, todas as ruas são emborrachadas. Os carros ainda têm pneus, tipo, de charrete duros, só que as ruas são emborrachadas. Caralho, eu nunca tinha parado pra imaginar esse universo paralelo.
Eu achei que ia dizer que ele não descobriu como fazer a borracha e o teatro ainda tem que aguentar o barulho. Triste.
Não, mas é vulcanizado essa borracha do teatro? Porque não precisa ser, não precisa aguentar a temperatura.
Menina, não sei, né? Mas considere que fica em Belém. Belém é um lugar muito quente.
É verdade, tem esse ponto.
Então tem que aguentar, ó. Tem que pensar, amor.
Na primeira década do século XX, ocorreu um grande desenvolvimento da extração da borracha na região norte do Brasil. Reflexo principalmente da grande produção de pneus necessários à indústria automobilística mundial em expansão. A partir de Sem Charles Goodyear, não teria o ciclo da borracha na região norte do país.
Não teria.
A partir de 1912, a produção da borracha brasileira entrou em declínio em função da concorrência estrangeira, principal, notadamente a inglesa, com suas plantações na Ásia. Sempre sempre vem.
Inglaterra, tudo que toca morre, né?
É, cara, sempre tem a Inglaterra pra incomodar, pra atrapalhar. Não existe um bagulho no mundo que não tenha, tipo, algum momento que a Inglaterra estragou o negócio, tá
ligado? Inglaterra é assim, tipo, existe alguma coisa ruim e a Inglaterra tá envolvida. É. Ela tem culpa. Aí tu pensa, mas os estadunidenses... Gente, de onde que vieram os estadunidenses? Se nunca tivesse existido Inglaterra... Não existia Trump também, não existia essas coisas horríveis, entendeu? Que a gente tem que aguentar.
Em 1942, o governo brasileiro fez um acordo com o governo dos Estados Unidos, os Acordos de Washington, que desencadearam em uma operação de larga escala de extração de látex na Amazônia. A operação ficou conhecida como a Batalha da Borracha. Pô, que legal, na real. Desta Amazônia viveria outra vez.
É bom que as pessoas não se machucam, né?
É.
Que são espadas feitas de borracha.
É, tomar a bala de borracha pra ver se não machuca, vamos ver.
Não, pensando bem agora...
Batalha da borracha é complicado, pô. Desta Amazônia viveria outra vez o ciclo da borracha durante a Segunda Guerra Mundial, embora por pouco tempo, como forças japonesas dominaram militarmente o Pacífico do Sul nos primeiros meses de 1942 e invadiram também a Malásia, o controle dos seringais passou a estar nas mãos dos nipônicos, o que culminou na queda de 97% da produção da borracha asiática. Cara, que viagem! Tipo assim, a gente já tinha perdido o monopólio de produção de borracha pra Malásia, e aí foi os japoneses lá invadiram a Malásia, o que fez com que o Brasil voltasse a produzir borracha, e ainda com isso um acordo com os Estados Unidos. Muito legal, muito interessante, essa aí é a Batalha da Borracha. Isso resultaria na implantação de mais alguns elementos, inclusive de infraestrutura apenas em Belém, desta vez por parte dos Estados Unidos. A exemplo disso, temos o Banco de Crédito da Borracha, atual BASA, o grande hotel, o luxuoso hotel, construído em Belém em apenas 3 anos, onde hoje é o Hilton Hotel, o aeroporto de Belém, a base aérea de Belém, entre outros. A Batalha da Borracha, deixa eu ver mais aqui.
Jesus, né?
Sobre. Sim.
Foi nessa época que Jesus nasceu em Belém.
Isso, exatamente. O Jesus, pra quem não sabe, nasceu numa fábrica de pneu.
É, antes disso era muito triste, né? As crianças não comemoravam o Natal.
Não, os três reis magos levaram os materiais necessários pra vulcanização pra Jesus. Um deles
Mas
levou...
Mas então como é que eles dirigiram até lá? Essa história não parece verdade. Essa história, Maurício, tá inventando
não,
história.
Não, mas tu não tá prestando atenção. Já existia a borracha antes. Isso Jesus não inventou a vulcanização. Quem inventou foi o Goodyear. Entendeu? Goodyear, que é tipo um profeta do Antigo Testamento, entendeu?
Não sei. Essa história não tá parecendo verdade pra mim.
Batalha da Borracha entrega aqui no artigo da Wikipedia sobre ciclo da borracha, que apesar de interessante, eu vou continuar lendo borracha antes de ler ele, tá? Não temos muitas informações aqui sobre Batalha da Borracha no artigo sobre borracha. Produção mundial, vamos lá. Produção em 2018 de borracha.
Olha
ranking
aí.
Ranking de países que mais produziram borracha em 2018. Não pode olhar. Vai ter que deduzir.
O Tailândia.
Guri acertou. Tu ouviu falar em Malásia, tu pensando, tá tudo conectado, né?
E vai ganhar medalha de ouro?
É tudo Indochina.
Medalha de borracha,
Medalha de borracha, perfeito. Segundo lugar. Belém, não.
não sei.
Indonésia,
vai ganhar medalha de borracha... Escolar.
Exatamente. Em que lugar tu imagina que fica o Brasil aí nessa brincadeira?
12º.
Porra, tu acertou muito perto. Caralho, tu viu? Tu viu antes?
Será
o Brasil tá em 11º produtor de borracha mundial, produzindo 190...
Olha aí, subiu desde a última informação que eu tive.
É que essa aqui é de 2018, né? A última vez que tu estudou esse assunto era em 2017.
Não.
O Brasil produziu 199 toneladas anuais no ano de 2018, né? Anuais. 199 toneladas no ano de 2018. Esse é o nosso Brasil. Essa nossa Brasila produziu mais do que a Nigéria, que produziu 145, mas menos do que a Guatemala, que produziu menos que a Mianmar.
Nigéria é sua perdedora da borracha.
Isso é um ponto de vista muito positivo, né? A gente ficou em 11º. Aí o que a gente faz? Pensar como a gente pode produzir mais borracha? Aproveitar esse recurso que o Brasil tem disponível? Não! Zoar quem ficou em 12º?
Mas a gente precisava de bem mais borracha pra pagar todos os erros que o Brasil cometeu em 2018.
É.
Sim, eu tô falando da eleição.
A gente precisaria de, pelo menos, aí a produção da Costa do Marfim de borracha, que produziu 461 mil toneladas.
É.
Pô, é isso, cara. O artigo da... Cara, poucas vezes a gente vence um artigo da Wikipédia aqui no Tibico Altair. Esse foi um dos momentos. A gente venceu o artigo sobre borracha.
Muito interessante. Tem muito o que falar sobre ele, né?
Tem.
E eu queria dizer
infelizmente,
que também,
infelizmente, que na gravação de áudio não dá pra voltar atrás e apagar o que a gente disse, mas é isso.
É. Bom, às vezes dá, né? Só deletar o arquivo, mas eu não vou fazer esse favor pro mundo.
Não ouvi, não ouvi.
O mundo que lide com as bobagens que eu falei.
Ah, na Rádio Armazém ao vivo a gente não podia apagar. O que foi transmitido pras ondas sonoras aí do mundo da rádio foi transmitido.
Mas eu queria dizer que o nosso ouvinte que escolheu esse tema, ele é muito suspeito.
Pra falar sobre?
Eu acho.
O Davi, o que que tem?
Porque o sujeito é eletricista, entendeu?
Ah, que filho da puta, o maluco é muito inteligente.
Então isso daí é tipo...
Engenheiro elétrico, não tem diferença.
Ah, é, trabalha aí com essas faísquinhas, né?
Ele entende de faísca, ele entende de faísca e de eletrochoque.
Fazer ligação direta de carro, essas isso, coisas.
Gato em poste, então, é com ele, só chamar.
Então, ele não é veterinário?
Gato em poste, é. Quem faz gato é veterinário, sim, é isso mesmo.
Todo mundo sabe que os veterinários inventaram o gato no ano de 1975.
Isso, depois do terceiro ciclo da borracha.
Exatamente.
Exato, perfeito.
Mentira, amor. Você
e o que tá, mas o que tem a ver?
Coisa. Foi
ai,
os veterinários
droga.
Do Egito que inventaram o gato.
Que tem a ver? O que tem a ver borracha e eletricidade?
Que não dá choque.
Bah,
que,
tem
que,
tudo...
que ele usa coisa de borracha pra não tomar choque, entendeu? É, por isso ele é cachorrinho da borracha.
Isso, o cara veste luva de borracha e bota de borracha pra poder mexer
não,
nos bagulho.
Não, esse não é... Isso é outra coisa.
Ué, mas o eletricista não usa esses equipamentos de proteção individual?
Não, isso são pessoas que participam de práticas BDSM, Maurício.
Ai, cara, outro bagulho... Cara, automóvel a gente usa muito borracha... Eletricidade, pra mexer em eletricidade a gente usa muito borracha e sexo usa muito borracha. Três bagulho mega importante, tipo, pra sociedade.
É, vou te dizer, né?
Tipo, tanto, né, pra roupas de BDSM, etc, e pra própria camisinha, que é feita aí a partir de látex, né?
É.
Parabéns aí pra todo mundo que usa métodos de proteção no sexo.
Não, não é parabéns, que isso é o mínimo, né?
Mas então, é que hoje em dia...
Eu queria desdar o parabéns pra quem não usa seu propagador de DSTzinha.
Então, uma nota de desagravo pra quem não usa camisinha.
Exatamente.
Perfeito. A não ser que você esteja, obviamente, tentando ter um filho.
Com uma pessoa que tem
concordância nesse quesito.
Será?
Aí também tu precisa de desagravo por outro motivo.
Pois é, porque será que esse é um bom mundo pra ter um filho, entendeu? Será que essa é uma escolha certa?
Isso é uma parada que a gente discorda, né? Mas tudo bem, detalhes.
Será que essa é uma escolha certa olhando o mundo ao seu redor?
Você quer realmente trazer uma criança pra esse planeta?
Você quer realmente condenar alguém
à existência?
A viver nesse período da história?
Você quer transmitir a vida pra outro ser humano, coitado, já não basta... Já não basta a quantidade de doenças que a gente tem, aí você quer até transmitir... Ah, como é que é o ditado? Vida é uma doença sexualmente transmissível. Esse é o ditado. O ditado não... A expressão, a palavra...
Eu
não sei se tem autoria
isso. Não é um
isso.
Ditado, eu não consigo ouvir a minha avó falando isso.
Não, ó, é um ditado do século XXI, Emanuele. Os jovens, hoje em dia os jovens têm os seus próprios ditados, não são só os velhos.
É, bom, mas na dúvida... Use camisinha e não fique propagando DSTs aí.
Exato. Não é qualquer borracha que serve pra usar de camisinha, tá? Tem uma específica, vende na farmácia, no mercado.
Distribui isso em postos
de saúde.
Eu acho ainda, né, que o governo Bolsonaro não sei como é que tá mais, mano.
E orientação sobre como utilizar também não tem na farmácia, não tem no mercado, mas no posto
não
de saúde
sei.
Tem.
Eu acho que talvez eu já tenha contado essa história aqui antes, mas eu acho que é uma história que vem a calhar.
Não, se tu acha que precisa contar, conta. Tem a ver com borracha?
Tem,
então é o tema do programa.
Mais do que com borracha, com preservativos.
Mano.
Uma vez, quando eu tava no ensino médio, a minha escola tinha uma... Tipo, uma feira de ciência, assim. E daí, a temática do segundo ano era tipo, coisas relacionadas à biologia e tal. E sexualidade. E aí... preparando as coisas pra feira de ciências, né? Eu e um outro colega, a gente foi na Secretaria de Saúde. E aí a gente chegou lá no balcão, assim, e falou pra moça, a gente quer preservativo. Daí, ela chegou com uma, tipo, com um pack, assim, que vem, sei lá, 3, 4, sei lá.
Aqueles, tipo, aquelas tripinhas, assim.
É.
Aham.
Uhum. E daí a gente olhou pra ela e disse, não, eu quero uma caixa. E pensaram, eu e outro menino de, tipo, 15, 16 anos. Ela olhou com uma cara, assim, tipo, muito chocada. E aí a gente ficou, tipo, o que que... Não tô entendendo, né? O que que ela tá com essa cara? Daí a gente explicou o que que era, sabe? E tá, daí ela foi lá, buscou a caixa, daí nos deu vários panfletos, várias coisas. Tipo, daí ela entendeu o que
tá,
que era.
É pra escola, não é pra você usar.
E muito tempo depois, eu me dei conta que ela tava achando que a gente tava pedindo, tipo, para uso pessoal, entendeu? Pra ela, imagina, tipo, dois adolescentes chegam e
do
dizem,
nada.
Tipo, quero uma caixa. Tipo, que isso, são dois coelhos, né?
Eu imaginei vocês por um detalhe chegando lá de mão dada, tá ligado? Por um detalhe outro, por algum detalhe, sei lá, vocês estavam ficando
dele,
e também estavam responsáveis pelo bagulho.
Não, um de nós tinha feito teste de visão daqueles que não conseguem enxergar muito bem, sabe?
E vocês chegam sem querer de mão dada no rolê. Ai, ai.
Não era o caso.
Emanuele, temos 3 opções pra continuar conversando sobre borracha aqui, ó. Tu vai ter que escolher seringueira, ciclo da borracha ou balata. Essas são as páginas relacionadas com borracha.
Obviamente eu quero uma balata.
Balata? Vamos nessa? Tu tem,
por favor.
Tem certeza?
Vou querer uma balata grande.
E o que que é balata pra gente ver?
Ah, se... não sei. Com o meu histórico pode ser uma coisa horrível e eu queria poder desfalar isso agora.
Tu quer uma balata grande? Então vamos descobrir o que que é uma balata. Balata é o látex de uma árvore denominada balateira, viu? Não é nada demais, tu achou que era uma coisa... Tu que viu bobagem onde não tinha.
É verdade.
Também conhecida como maparajuba, da família das sapotáceas. Sapotáceas, biólogo inventa cada coisa. Comum nos estados do norte do Brasil, de onde se extrai uma goma elástica e visguenta semelhante ao látex da seringueira. Caralho, balata é tipo uma borracha fake, é tipo uma borracha 2.
Meu Deus, e a natureza, ela não perdoa, né?
Não, tipo assim, eles têm a borracha e tem o substituto da borracha. Eles têm tipo uma borracha pirata. A balata é uma borracha pirata. Tipo, esse teu pneu aí é de borracha? Não, esse aqui é de balata.
É alternativo.
É alternativo, isso. Eu sou tão indie, mas tão indie que nem borracha eu tenho no meu pneu, eu tenho balata no meu pneu. Aí vem aqui o bonito. Aqui é o cara que quer ser citado. Aqui, como a Wikipedia é livre pra edição, né? Tem muita gente que abre o Wikipedia pra citar a si mesmo. E vou ler aqui, tu vai entender o que eu tô querendo dizer, Manoel. MGSD Magalhães, contudo, em sua tese de doutorado, aí abre citação em formato ABNT Magalhães 2006, pra quem não sabe, não se usa citação em formato ABNT na Wikipedia. Na Wikipedia você usa a citação no formato da Wikipedia, que é uma nota de rodapé e tal. Afirma que a balata é extraída de uma árvore cujo gênero é Mimusopis. Mimusopis, aí
que,
vem aqui.
Que dúvida será que foi esse próprio cara ou essa própria mina que...
É, exatamente.
Que abriu e se citou ali, né?
E se citou errado, porque isso é uma coisa muito clássica de gente que, tipo, quer inteligente, que tem uma contribuição relevante a ser feita, mas que não entende de como funciona a Wikipédia. Aí vai lá e escreve meio que de qualquer jeito, qualquer coisa... E a gente, tipo, não pode ter esse um padrão aí de texto da Wikipédia. E quando eu vou utilizar a Wikipédia num roteiro de um programa de humor, aí eu tenho que ficar, tipo, lendo o nome do cara junto, sendo que eu não queria ler o nome do cara. Alguma vez na Wikipédia a gente já leu o nome de alguma fonte?
Magalhães,
exceto quando tá escrito
ninguém
errado.
Se importa com a sua tese. Ninguém se importa.
Eu sinto muito. A sua tese, na Wikipédia, a sua tese é nota de rodapé. A informação, importante, queremos... O teu nome, tá ligado?
É, desculpa. Se tu queria ficar famosa, entendeu? Tivesse escrito pop, não uma tese.
Virasse uma diva pop.
É.
Vai pra nota de rodapé, Magalhães. É na nota de rodapé que você vai ficar, tá bom? Com efeito, a balata pode ser obtida de 2 árvores sapotáceas. Mimosopis amazônica e Miniucara bidendata. Aí tem uma outra situação em formato ABNT, Silva 2007. Eu tô imaginando o puta debate que esses dois têm na academia, tá ligado?
É, e provavelmente são arquirrivais que um foi lá e colocou e daí o outro... Maldito ou maldita Magalhães!
Tipo assim, eu imagino Magalhães dizendo... Eu imagino o Magalhães dizendo, sabe aquele é o Pernalonga e o Patolino puxando os cartazes e falando temporada de pato, temporada de coelho, temporada de pato, temporada de coelho, discutindo, saca? Uhum. É o Magalhães
temporada
dizendo...
Temporada de Silva, temporada de Magalhães!
É, não, o Magalhães dizendo, extraída da nossa, calma, vou precisar ensaiar essa piada. Mimosopis. Extraída da Mimosopis! Aí o Silva vai lá e diz, extraída da Maniucara! E eles ficam discutindo isso no Congresso, tá ligado? Não, porque é Mimosopis! Não, porque é Maniucara! Aí eles vão pra Wikipedia e editam aquele filho da puta no Magalhães. Editou a Wikipedia, botou a tese dele aqui com referência da Wikipedia. Eu vou editar também. Aí vai lá e bota a Silva no lugar e eles ficam se xingando. Ai, ai, eu amo a Wikipedia. Deve ter alguma coisa sobre isso na
eu
página
amo,
de...
Eu amo acadêmicos e sua preocupação com coisas mínimas que ninguém além deles mesmo se preocupa.
Sim. Deve ter alguma coisa na discussão aqui da balata. Ai, ai. A balata, então, é o látex da árvore, tá? Porque a árvore é a balateira, entendeu? Importante ressaltar. Aí tem aqui uma foto de um moinho de balata.
Essa árvore é muito balateira.
Meu, ele é bem assim, meio balateiro, sabe? Gosta muito de balatas. Tipo assim, a conversa, a galera, tipo, conversando no primeiro encontro. Ah, eu, o que que você faz? Eu sou balateiro. Não, não, eu digo de trabalho. Eu sou balateiro, porra. Caralho, velho, não, eu tô dentro do teu trabalho, qual que é a tua fonte de renda, o que que tu faz pra vida? Eu sou balateiro, caralho.
Meu, ficar indo em festa não é trabalho.
Meu, mas balateiro é profissão séria, não é só uma festa.
É, tá, sei. Rebaixado não é crime também, mas e daí?
Ai, ai, essa é a vida do balateiro. A balata é utilizada por índios da Amazônia na produção de objetos como adornos, utensílios e urnas funerárias, como aconteceu com outros indígenas de diversas etnias autóctones, os Macuxi do Baixo Rio Branco, por exemplo, no início do século XIX. Com a expansão da exploração da borracha, do caucho e da balata, foram arregimentados na época dos assim chamados descimentos. O que é descimentos, né? São os aldeamentos de índios empreendidos por missionários no início e também por militares depois. Esses descimentos para a área do Rio Negro e para o próprio Vale do Rio Branco, engajados como força de trabalho no extrativismo florestal. A extração da balata foi filmada em 1921 por Silvino Santos e a Gesilau Araújo, para o clássico filme documentário No País das Amazonas, exibido na exposição do Centenário da Independência, no Rio de Janeiro, 1922, tendo sido apresentado posteriormente nas principais capitais do Brasil e da Europa e nos Estados Unidos. Na sinopse desta película fílmica não existe, com todo respeito. Ah não, velho, não. Ah não, por favor, não existe, película fílmica é literalmente uma redundância. Tipo, filme e película são sinônimos, tipo, um tem origem grega e o outro romano, alguma coisa assim, tá ligado? Mas são literalmente sinônimos.
É, velho, olha, essa Wikipédia não tem mais a qualidade que tinha antigamente, né?
Na época da tua gestão era melhor, né?
É, esse tipo de coisa seria punida com morte.
Na sinopse dessa película fílmica consta, abre aspas, o filme retrata diversas formas de sobrevivência e trabalho na região... A pesca do peixe-boi e do pirarucu, a extração da balata e o preparo do látex, a extração da castanha e o preparo do guaraná.
Muito interessante.
Parece bem, é tipo um...
Fui à loucura com essa informação.
É um Globo Repórter, assim. É um Globo Repórter
de 1921. Ainda bem que agora sei isso. Não sei como vivi até então sem sabê-lo.
Ai, Emanuele, quem tá nos ouvindo, tá, sabe que essa informação é importante. É tu quem tá desdenhando ela. Quem tá nos ouvindo acha interessante e
não
gosta de saber.
Não estou desdenhando.
Gosta de saber que em 1921 existia uma película fílmica que era tipo um proto Globo Repórter falando da borracha, tá ligado? Porra.
Borracha. Do que se alimenta?
Onde vivem? Balateiros. O que fazem? Onde vivem? A balata permite a produção artesanal de objetos semelhantes aos objetos de borracha, como bolas e sapatos, e lúdico decorativos miniaturizados. Grandes objetos...
que coisa específica! Lúdico decorativo miniaturizado. Uns bonequinhos.
Boneco de borracha.
Uns hominhos que a galera põe dentro de uma caixinha de vidro.
É hominho.
Não, é...
É, bonecos de ação.
Exatamente.
Homem de ação, miniatura. Como é que fala? Figuras de ação.
Figuras de ação,
isso.
Não, não, não é. É um hominho. É um hominho. Desculpa, é um hominho. É um hominho caro? Sim. É um hominho detalhado? Também. É um hominho que eu ficaria furiosa se alguma criança colocasse suas mãos sujinha? Com certeza. Mas é um hominho.
É, não, não, é, não é menos hominho. Não é menos boneco.
Não é porque é caro que deixa de ser um hominho, entendeu?
Tu sabe que falando em boneco e em hominho, pra encerrar o programa com uma reflexão aqui sobre o assunto, eu comecei a jogar Valorant recentemente. Se você joga também e quer me chamar pra sua
erros,
gangue,
né,
de Valorant,
todo mundo comete.
Marca a gente lá no @tibicoltair, no Twitter e no Instagram. O Valorant, ele é tipo um Counter-Strike, só que ele tem personagens. Igual, tipo... O Combat Arms tinha personagens, mas eles não influenciavam na jogabilidade do jogo.
O LoL e o CS tiveram um filho e ele se chama Valorant.
É exatamente isso. O LoL tem personagens por sua vez, entendeu? E esses dias estava ouvindo as pessoas conversarem no áudio do Valorant. E aí um dos caras disse assim... Aô, Sage, usa a cura. Usa a cura, Sage. Tipo, falando pro outro usar a habilidade que o personagem tem, tá ligado? E aí o cara, a pessoa que estava jogando com essa personagem que tem a habilidade de cura, respondeu assim, poxa, essa é apenas a minha terceira partida, eu ainda estou conhecendo os bonecos, saca? E aí que eu me liguei, isso é brincar de boneco, velho?
É brincar de hominho,
é só brincar
que
de hominho.
É...
Tipo, tu escolhe qual hominho tu quer ser e tu é aquele hominho por 15 minutinhos ali, tá ligado?
É.
É a mesma coisa. Quando a gente jogava o CS nas antigas... A gente não imaginava aquilo como uma brincadeira de hominho, porque os bonequinhos eram tudo igual, eles não tinham uma distinção, assim, no...
Né, e também porque adulto gosta de imaginar que tá fazendo uma coisa muito séria, muito Exato. Importante, muito elaborada, esse jogo aqui.
E era uma época também que o jogo era um jogo de videogame, era um negócio bem elitizado, e se tem uma coisa que acha que é mais sério do que adulto é Elite.
É, Deus que me perdoe.
E aí é complicado. E aí que eu me liguei, cara, Valorant é uma brincadeira de hominho. Counter-Strike também é, LOL também é, os videogames tudo são. No RPG a gente não tem essa noção porque o RPG parece ser tipo, por exemplo, Half-Life, que é um RPG de tiro, pra comparar justamente. A gente tem essa noção meio de que é tipo, tu tá controlando, tu tá vendo uma história, uma coisa meio
não,
de filme, né?
E eu acho também que é uma coisa tipo, não, eu sou um adulto jogando videogame, mas videogame não é coisa pra criança.
Não é hominho, é.
Mas tipo, tudo bem ser adulto e fazer coisa de criança, entendeu? Brincar de hominho, tá tudo bem.
Exato, mas
desde que seja em segredo e ninguém descubra isso, porque daí seria humilhante.
Isso, perfeito, só que tipo assim, existem alguns jogos estigmatizados por serem infantis, tipo Free Fire e Valorant, coisa do tipo... Que tem uma... O Counter-Strike também, tá? Não é porque tu... Não é porque tu joga... Não, eu jogo CSGO. Sinto muito. Isso é infantil também, tá? Que é bom, não tem problema. Que é ótimo ser infantil. Só que é uma brincadeira de hominho do século XXI, cara.
É.
Que bonito as coisas se reinventando, né? É isso. Brinquem de hominho. É o conselho pra hoje. Continue... Antigamente a gente encerrava a programação da Rádio Armazém Noturna. E a gente dava boa noite e nosso ouvinte ia dormir com a nossa voz ecoando na sua cabeça. O que era uma vantagem, porque as nossas técnicas de infiltração mental e hipnose tinham um efeito, uma pegada um pouco mais forte. Só que agora a gente não encerra mais a Rádio Armazém. Pelo contrário, a gente tem programação ainda, então continue na escuta aí da Rádio Armazém, radioarmazém.net. E se você tá ouvindo em podcast, quinta-feira que vem, sintoniza aí, 6 horas da noite, começa a programação noturna.
E bem-vindo ao nosso novo amigo aí, queremos plantar amizades.
É exatamente, bem-vindo a educar. Abraço, pessoal, abraço pra todo mundo ouvindo Rádio Armazém, muito boa noite. E até semana que vem.
É isso aí, boa noite.